Vou começar com uma homenagem, porque hoje seria aniversário dele. Você vai saber já quem é.
Há 2 anos atrás, estando em Mar del Plata, Toquinho e eu, nós fizemos um chorinho para Pixinguinha, que eu lamento muito, ele não tinha podido ouvir pelas mãos de Toquinho, porque foi nosso projeto mostrar a ele, mas as circunstâncias e tantas viagens e tantas coisas. Eu tinha telefonado para ele, pouco antes de vir para a Bahia, disse: meu Pixinguinha, Toquinho queria tanto conhecer você. Ele disse: mas vamos encontrar lá no barzinho do Gouveia, que era um barzinho na cidade, lá no centro do Rio, onde ele fica, tinha cadeirinha cativa dele, né? E onde ele, anos a fio, bebeu como não é normal, sabe? A bebida respeitava a Pixinguinha. Eu sempre digo isso, só não pode beber gente que não tem bom caráter, sabe? O velho Pixinga era um gentleman perfeito, a bebida nunca alterou a ponto dele engrossar jamais, um homem que nunca engrossou na vida dele. Eu vi sempre aquele tremendo cavalheiro, aquele ser de uma gentileza, de uma afetividade tão grande, de um amor enorme por tudo, pela vida. O respeito pelos amigos. Então, em Mar del Plata, um dia, Toquinho e eu fizemos esse chorinho, que é uma homenagem, mais uma homenagem que eu presto a esse grande e querido amigo que se foi. Chorando pra Pixinguinha.
Isso aí é o nosso poetinha Vinícius de Moraes, num show que ele fez, que o título não podia ser melhor, Shows Inesquecíveis, com a Clara Nunes e com o Toquinho. O nome da música que ele fez com o Toquinho é Chorando pra Pixinguinha, e esse violão espetacular é do Toquinho. E hoje, dia 23 de abril de 2019, Pixinguinha faria 122 anos. João.
Mestre do século, de 2 séculos já atrás, já tem que contar 2 séculos para trás. Já é coisa de século XIX.
Pois é, eu queria começar o boia de hoje com o Pixinguinha, porque o Pixinguinha, ele não tem nada a ver com surf, mas eu já usei o Pixinguinha como analogia para o surf, porque na época dele, ou seja, no início do século XX, existia ainda a chamada Lei da Vadiagem, que previa a condenação de todo aquele que deixava de exercitar profissão, ofício ou qualquer mister que ganha a vida. E foi usada para reprimir manifestações como roda de samba, festa de candomblé, roda de capoeira, todo esse tipo de coisa. E daí surge o estereótipo do malandro, que é ligado à esperteza, mas também é sinônimo de vagabundagem, vadiagem. Isso está escrito no livro do Ney Lopes, do Luiz Antônio Simas. E o Pixinguinha, não por acaso, também em outra analogia com o surf, é o cara que, com o grupo, ficou conhecido como os Oito Batutas, o Donga e mais 6 outros músicos, fizeram uma turnê internacional. E foi a primeira de um grupo negro e popular. Passou 6 meses em Paris em 1922. E esculhambou com tudo, né? Porque os parisienses ficaram doidos com a música que eles faziam, que era o chorinho. E isso tudo tem no livro do Ney Lopes e do Luiz Antônio Simas, Dicionário da História Social do Samba. isso foi o nosso pé na porta, né? O nosso primeiro pé na porta foi esse. O Busting Down the Door, original do Brasil, foi feito por um crioulo, aliás, por oito, em Paris, mostrando uma música que eles tinham inventado aqui, né? Que é o Chorinho. Então, decidi por bem começar hoje o Boia número 18 com Pixinguinha. Você costuma escutar Chorinho, João?
Tem alguma coisa, cara. Vai por fases, como toda música, né? Teve uma fase que eu tava escutando muito mesmo. Foi uma fase que é engraçada, até veio através de um disco de uma coletânea que saiu há uns anos atrás, chamada Bar em Brasil, que eram vários feras do Henrique Cases e essa turma toda tocando músicas de bar em ritmo de Chorinho, e aquilo me levou para a matriz original do Chorinho. Pouco tempo depois eu até fui no Brasil nessa época e comprei um monte de disco de Chorinho, e é um tipo, é uma música que eu gosto muito, porque eu acho que é uma síntese muito bem conseguida da música popular com uma certa matriz erudita, clássica até. É incrível como ela dialoga bem com a música do bar, por exemplo. Vai buscar um pouco de barroco também. E, ao mesmo tempo, eu acho que é o ponto onde a música brasileira e portuguesa se tocam mais profundamente é no Chorinho. Até todo aquele linguajar das cordas que a gente escuta no fado, em determinados tipos de fado, consegue encontrar coisas no Chorinho que faz sentido. Eu gosto bastante. Mas já tem tempo que eu não escuto, pra falar a verdade. Talvez depois desse Boia vai ser uma boa. Vai ser, esse tipo de coisa que faz a gente voltar pra determinados músicos ou coisa. Quando a gente, de repente, escuta num outro contexto e fala. E aí recorda, daí vai lá naquela estante dos discos onde já não ia um tempo e vai lá pesquisar o que está por lá.
Pois é, ontem eu li no Twitter, um Twitter do Luiz Antônio Simas, que é um dos autores do livro que eu citei agora, e ele falava disso, que ainda por cima, hoje também faz, deixa eu ver aqui, hoje também...
Faz o quê?
Hoje é aniversário da Lei da Pureza da Cerveja, promulgada pelo Duque Guilherme IV da Baviera em 1516. E também é dia de São Jorge, Ogum Cervejeiro das Umbandas. Então tá tudo ligado, cara. Não é à toa que a gente tá gravando hoje. O nome da Lei da Pureza da Cerveja é Reinsteigebot. Tem um seguidor nosso, o Léo, que mora na Alemanha, ele deve consertar depois essa pronúncia ridícula que eu acabei de fazer. Mas não deixa de ser uma data importante, né? São Jorge, cerveja e Pixinguinha. Hoje é dia de beber, João.
Que eu digo os corintianos, que ainda por cima estão felizes com o título, né?
E os flamenguistas.
Mas São Jorge não é padroeiro do Flamengo.
Tá, mas o Flamengo já cansou de matar da mão, tá certo?
Padroeiro do Corinthians, né?
Bom, hoje a gente tem um bocado de assuntos, mas não dá para recusar o assunto principal, que é Bells. Bells está sendo um campeonato como sempre foi, né? Eu estava revendo o Diário dos Sinos que eu fiz em 2010, quando a Radcore me mandou para Bells pela primeira vez. Aliás, eu demorei para acreditar que era verdade. Quando eu comecei a trabalhar na Radcore, o Steven Allen era o editor, e ele um dia mandou uma mensagem assim, bem irônica: quer ir pra Bells? E, porra, sacanagem, né? Nunca tinha ido pra Austrália, e, porra, já começar logo com Bells. Eu sempre tive mais vontade de ir a Bells pela tradição do que pro Gold Coast. Nunca fui ao Gold Coast, e nesse ano, quando fui a Bells, é engraçado que a Radcore mal tinha site. Eu acho que o site era uma coisa mesmo para fazer assinaturas, estava no planejamento deles. E, afinal, eu fui para lá e acabei produzindo coisa para o meu próprio site, para o Goiabada, o Blogspot que eu tenho. E aí fiz o Diário dos Sinos, fiel, todos os dias, inclusive nos dias que não tinha campeonato. Naquela época tinha um telefone sem vergonha, mas mesmo assim gravei algumas coisas. Teve... O Okilupo estava lá, o Curren estava lá, e não sei se você sabe, mas esse ano vai ter aquela bateria da... Como é que você traduz heritage? Não é herança, né?
É um pouco por aí. Não é bem herança, mas é... Enfim, dá para entender o que é. Vai de herança mesmo, que tá bom.
Eles vão fazer a bateria do Ock contra o Curren. Os dois estão lá, felizes da vida. E pelo que eu li no reporte do Sean Doherty, hoje de manhã, os caras estão enlouquecidos, pegando onda pra caramba. Os caras que conhecem a região, né? Ali de Torquay. Aliás, foi engraçado, quando eu cheguei na Austrália, o cara perguntou pra mim, assim, muito desconfiado, pra onde é que você vai? Aí eu falei, Torquay. Aí o cara falou assim, você tá na Austrália, o que você vai fazer na Turquia? Aí eu pensei baixo, mas não respondi a ele. Filho da puta, né? Fica sacaneando a nossa pronúncia, né? Esse merda é incapaz de falar um oi em português, mas fica sacaneando quem não fala direito o inglês. Mas tudo bem. Expliquei pra ele que ia pra Melbourne e assistir o campeonato, e ele conhecia. E o Xandor tava dizendo que tá dando onda pra cacete na região toda. Tem altas ondas. Os caras estão pegando altas ondas todos os dias, porque ali naquela região de perto de Bells tem 350 picos para surfar, né? Pro sul, pro norte, acho que só não tem pro leste e oeste, mas para tudo quanto é lado tem altas ondas. Inclusive, Johanna, o pessoal tem ido surfar e dá para ver os videozinhos que eles têm publicado no Instagram e tem dado altas ondas. Só não tem onda mesmo de verdade em Bells. Mas pelo que foi publicado ultimamente, tem um swell fantástico vindo para sexta e sábado, que seria quinta e sexta aqui no Brasil e aí em Portugal. Ondas de 6, 8 pés, talvez mais, com terral, pode terminar o campeonato em condições de gala.
Vou acontecer, né? Porque até agora ainda nem começou direito, né? Por isso, quem sabe a gente não pega até uma bela fase de campeonato nessas condições. Pode acontecer, né? A gente só está ainda na terceira fase, né? Na verdade, quando começa mesmo o campeonato para valer nesse novo formato, na masculina, por isso vem bem a tempo. Quem sabe a gente ainda não pega o grosso do campeonato todo aí. Opa!
Opa! Mas aí, isso nos leva a um dos assuntos do Boia de hoje, que não poderia deixar de ser. Eu sei que o Ítalo Ferreira ganhou o campeonato, que os brasileiros estão eufóricos por todo esse momento. Tem uma reportagem no site australiano Swellnet, que o nome é Brasil All Over For Now, dizendo que agora, em abril de 2019, se você vai no calendário da WSL, só tem bandeira brasileira, tem uma única bandeira australiana. Ele compara isso com 1989, quando... 79, aliás, 79... 79 ele compara com o domínio absoluto australiano, que também devia ser o mesmo em 89, e que só não era em 99 porque tinha o Careca. Se bem que o Careca estava de férias, hein, em 99, não sei. Não sei se era assim, não. E, aliás, 99 é o ano que o Ock ganha, né? Enfim, os australianos estão refletindo bastante, né, sobre esse momento deles, onde eles deixaram de ser os protagonistas e viraram coadjuvantes dessa nova geração de brasileiros que está dominando completamente e que, de certa forma, vai tirando o interesse deles na WSL, né? Não é à toa que vai cada vez mais aumentando a quantidade de vídeos e de personagens que vivem disso. Mas esse é um assunto que a gente ainda trata um pouquinho mais tarde. A gente ia falar, quer dizer, eu ia falar e introduzir o assunto Kelly Slater. E por que que eu vou introduzir introduzir o Kelly é foda, né? Isso fora do contexto fica esquisito. Introduzir o Careca...
Ah, porque tá, eu acho que é óbvio, né, cara? Tá todo mundo de olho depois daquele ano, depois de um ano inteiro de caô, de lesão, que porra, que nego nunca entendeu que história de... Nunca ficou bem explicada essa história, né? Que o cara tava lesionado, aí aparecia competindo na piscina, depois tava lesionado, aparecia competindo ali, aqui. Quer dizer, história meio estranha e tava todo mundo de olho, né, filho? É o nome, quer dizer, não dá pra negar, né, cara? Qualquer coisa, imagina se o Schumacher resolvesse sair do coma dele e aparecesse para disputar a Fórmula 1. Ia ser o assunto mesmo que ele estivesse perdendo na classificatória para os grandes prêmios. Por isso não dá para fugir do tema. E eu acho que está jogando até contra ele essa expectativa, não que ele não espere, não até que ele não goste, né? Acho que ele... Hoje em dia já ficou bem claro que como ele se incomoda com o esquecimento, ou em algum momento ele não seja assim o assunto. É uma coisa que a gente não via nele durante anos, isso não era tão evidente como é agora, essa necessidade da atenção e de ser o centro do assunto que ele tem. É, por isso ele até deve gostar dessa expectativa, não deve estar gostando dos resultados que ele está conseguindo. É, embora, na minha opinião, seja um pouco injusta a análise objetiva do surf que ele está apresentando. Que nem acho que não é nem um pouco tão ruim quanto estão querendo pintar, ou tão obsoleto assim. A única coisa que é obsoleta é a expectativa que ainda se cria dele poder disputar qualquer coisa mais interessante do que um, sei lá, eu acho que top 16, né? Para usar uma velha fórmula de separar os surfistas, né? Eu acho que se ele conseguir chegar no final do ano, se chegar no final do ano, se não resolver, né, pendurar a cordinha antes, se conseguir chegar no final do ano, se ele chegar no top 16, vai estar muito bom já. E já é uma vitória. Acho que qualquer expectativa acima disso vai ser um lucro muito grande. E qualquer expectativa de título é totalmente irrealista. Não tem a menor noção. Quem acha que ele ainda pode conseguir um título. Agora, como eu tenho visto, ouvido, lido por aí comentários pejorativos em relação ao surf dele, cara, eu não concordo com isso. Eu acho que ele realmente tem sido há vários tempos, vários anos já vítima de escolha de equipamento. Acho que ele não escolhe as pranchas que poderiam favorecer mais uma aproximação ao critério de julgamento, aquilo que está mais na moda. Mas, porra, é umas pranchas que deve botar um desafio para ele em primeiro lugar, que deve ser uma coisa que ele deve... que para ele deve ser importante, para ele se manter interessado na coisa, por um lado. E por outro lado, nem acho que o surf dele esteja ruim, cara. Acho que está rápido, acho que está expressivo, acho que tem o mesmo tipo de atrativos que tinha, que sempre teve. Um pouco mais lento, talvez. Um pouco menos de ângulo nas principais manobras. Mas, cara, acho que ainda é melhor do que 50% do que a gente vê no World Tour. Ainda continua sendo um dos melhores surfistas ali, pelo menos está na metade superior do surfista World Tour. E eu acho que ele está sofrendo muito com a expectativa que ele próprio também alimenta um pouco, que é como é que o Kelly vai surfar, como é que ele vai se dar, como é que é a comparação dele com a vanguarda do surf representada pelos Ítalos, pelo Felipe, pelo Gabriel, onde ele está claramente abaixo, está totalmente no outro patamar, mas está ele e está todo mundo, né, cara? Porque, na verdade, você pensa nesse trio, Felipe Toledo, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, quem é que não está muito abaixo deles nesse momento? Pô, o John é o único que eu consigo imaginar, e um Júlio muito inspirado, fazendo tudo certinho. Embora eu ache o Júlio muito mais burocrático, mesmo jogando no mesmo jogo deles, que é o... Quando eu falo jogando no mesmo jogo, é o repertório de surf aéreo, a mescla do repertório mais progressivo com o repertório mais tradicional. Ele joga realmente com isso tudo. Mas eu acho que é de uma forma muito mais burocrática, mecanizada e menos explosiva, espontânea, surpreendente do que esses três. Por isso, até aí, até não estar no mesmo barco, pô, eu acho que não está ele e não está praticamente ninguém nesse circuito mundial.
É, isso eu concordo também. Mas acho que em dinâmica e velocidade, os caras estão mesmo no outro patamar. Agora, voltando ao Kelly, a questão das pranchas. O negócio é que hoje isso não é apenas uma questão de orgulho pessoal, como já foi antes, ou uma questão de imposição das vontades, né, ou dos desejos que ele tem de impor o desempenho dele e impor também... Né, novo tipo de equipamento, como ele fez a vida inteira, né? Desde o primeiro momento que ele apareceu com o que ficou conhecido como batata frita, potato chips, mas não a batata frita que a gente conhece aqui no Brasil ou aí em Portugal, que é aquela batatinha palito, ou mesmo a portuguesa, que é mais grossinha, mas a batata frita que ele se refere é tipo a Pringles, né? Que é aquele negócio fino, cheio de curva. O Slater, quando aparece no circuito mundial com aquele pedaço de poliuretano que ninguém usava na época, ele começa a revolucionar o jeito que o mundo inteiro se relacionava com as ondas e com as pranchas, e fode com a vida de 80% dos surfistas recreativos, né, para separar profissionais de recreativo, e 95% dos profissionais, porque todo mundo entrou na onda dele, e nem todo mundo podia entrar, né? Era capaz de manter performance na altura que ele e a turma dele conseguia com aquelas pranchas tão finas e tão cheias de curva e cacete. Enfim, desde o primeiro momento dele, 89, quando ele aparece arrebentando com tudo, ele foi mudando e aos pouquinhos, depois em 2006, quando ele vem com a prancha mais arredondada, com mais área de bico, com bem menor do que as outras, na época que o neguinho estava usando 6 pés, 6 e 1, a maioria dos surfistas com mais de 1,70 usava 6 pés, 5 e 11, 6 e 1, os caras mais altos, como Jorge, Joel, Mickey, e essa turma toda usavam 6'2", 6'3". Todo mundo usando prancha desse tamanho, ele vai, chega com uma 5'6", com uma 5'7", corre um Pipe Master, ele ganha um Pipe Master com uma 5'10", e muda completamente a relação, novamente, do mundo inteiro, né? Quase todo mundo passa a entender que, bom, de repente eu não preciso mais de uma 6'5", eu posso ter o volume de uma 6'5 numa 5'10 e não preciso mais levar 6 pranchas para a viagem, de repente 2 pranchas já resolve minha vida. Enfim, ele vem fazendo isso há muito tempo, só que agora não é apenas uma questão pessoal e de orgulho, agora é uma questão comercial também para ele, porque ele está apostando nesses modelos que o Daniel Thompson, Daniel alguma coisa, que faz aquela tomo, e mais uma porrada de modelos que ele vem desenvolvendo, Rob Machado, um monte de gente que shapeia para hoje, marca que pertence a ele, não 100%, mas que pertence a ele também, que é a Firewire, e eu acho que ele quer impor de alguma forma, falar, olha, pessoal, ainda dá para fazer muita coisa com isso. E é bacana quando você vê o cara no surf ranch ou acertando uma ondinha ou outra no free surf em Raleiva, não sei aonde, mas quando ele chega no meio do circo, né, com porra, todo mundo bem treinado, e ele chega com as armas que ele tinha e sempre isolado dos outros, chega próximo de um Felipe Toledo, como numa bateria contra o Felipe Toledo, ou o Ítalo, ou qualquer outro cara desse que está apimentado, né? Enquanto o Slater já está meio insosso, fica muito urgente assim, a diferença que tem entre ele e os outros. Ele está ruim? Ele não está surfando bem? Não. Ele está surfando bem. Ele está surfando tão bem quanto ele surfava antes de quebrar o pé. Eu não vejo muita diferença. Se você for analisar o surf do Slater de uma maneira penteira, né, chata, técnica, que é insuportável, ninguém aguenta ficar escutando esse tipo de tecnicidade, porque é chato. Mas, porra, a cavada do Slater é uma coisa à parte, entendeu? Que você não vai achar no surf do Ítalo, nem do Medina, nem do Felipe. Talvez o que se aproxime mais seja o Felipe. Mas você não vai achar em muitos lugares, nem de frontside, nem de backside. A abrangência que tem. E na hora que o mar subir, eu acho que vai ficar mais diferente do que parece quando está marola, mexido. E é natural que um cara de 47 anos... 47, gente. Porra. 47 não é 41. 47 começa já a gritar uma porrada de coisa. Ele, há 5, 6 anos atrás, mais ou menos isso, a Sara Pinto, que trabalhava no Uhu conosco, trabalhou contigo já, João, portuguesa, ela fez uma entrevista com ele e perguntou para ele, e a parte física, como é que tá? 5, 6 anos atrás. Ele respondeu assim, dói tudo. Tudo dói. Mas tem algum lugar específico? Não. O corpo inteiro dói. Imagina, o cara que já tinha dor, que a gente vê ele todo flexível, né, forte pra cacete, acha que ele não tem dor em lugar nenhum. Mas o cara tem dor no ombro, tem dor nas costas, tem dor no joelho, tem dor na bacia, tem dor em tudo quanto é lugar, porque ninguém aguenta ficar 40 anos fazendo uma atividade física sem dor. Em algum momento as dores vão surgir, porque vem com a idade, não tem jeito. Você vai pegando mais leve. E ele está tentando manter um ritmo alucinante. Agora, tem coisas que motivam muito ele. A vitória recente do Tiger Woods, que é um dos caras que teve uma ascensão parecida com ele, quase ao mesmo tempo e tal, muito novo, ganhou tudo, bateu recordes e tal. O Tiger Woods ganhou recentemente eu não entendo nada de golfe, John, desculpa aos caras que vão corrigir. Caralho, o cara ganhou um grande slam, sei lá o que o cara ganhou. O cara ganhou alguma coisa importante agora?
Ganhou
uma grande notícia, todo mundo falando e tal. Foi a grande redenção do esporte, a maior redenção de todos os tempos. Isso deve provocar no Slater, tipo, caralho, eu também sou capaz de fazer isso. Me dá um chopo, né? Me dá um Jeffs, me dá uma condição especial e, de repente, eu dou um susto nesses caras e faço a minha última grande apresentação, né, cara? Sei lá, a morte do Cisne, né, do Careca, sei lá, ele tem essa expectativa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, e também é baseado nas coisas que eu leio, que eu ouço, eu acho que ele está, nesse ano, com uma expectativa baixa, ou pelo menos fingindo de morto para comer o cu do coveiro. Ele está com aquela expectativa, não quero nada além de continuar aqui, mas tem determinados sinais. Eu não sei se você já ouviu falar, mas tem um podcast na Austrália, feito pelo Vogan Blake e o... Não é o Ronnie Blake, é o Vogan Blake. e o Jed Smith, que chama And That's Well. Uhum. E eles fizeram, aliás, é uma onda nova, João, a gente tem que pensar nisso, temos que tentar fazer na época que os dois estiveram no mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas tem esse, o podcast está bombando tanto que ninguém agora está fazendo podcast ao vivo. E vende entrada para você participar como plateia. E o And That's Well aproveitou o campeonato de Belch, foi na associação lá de boliche e fez um grande evento cobrando entrada. E um dos convidados era o Kelly Slater. E o Kelly Slater ficou 4 horas no evento. O que eles publicaram tem 2 horas e meia, dá para ouvir, vocês podem buscar, tem para baixar, está no SoundCloud, está em outras plataformas, é And That's Well. E tem participação do Okilupo, do Slater, e o Slater bebeu cerveja, tomou shot de tequila, depois ficou conversando com os caras no estacionamento. Quer dizer, ele está curtindo também um lado meio voyeur do competidor, né? O cara que pode se dar o luxo de tomar uma cerveja ou ir dormir tarde, não precisa ficar completamente comprometido com competição como estão os outros, né? Isso dá para ele uma nova perspectiva, imagino eu. Ele é um cara obcecado por campeonato e também por formatos de campeonato. Ele deve estar observando tudo isso. E o Slater, a gente sabe, ele de bobo não tem nada. E isso tudo pode ser parte de uma grande experiência dele. Quem sabe até vai... A gente pode especular mil e uma coisas. Inclusive, um outro formato de tour com outros lugares e outros surfistas. A WSL agora, ela tá. O cara já percebeu que ali não vai sair dinheiro. Então, os caras têm que arriscar formatos diferentes, seja com piscina, onda artificial, seja com formatos ou de big surf, ou sei lá mais o quê. Alguma coisa tem que acontecer para esse negócio vender de verdade, né? E aí a gente volta. Agora eu volto para o assunto Belch. Belch, que é questionado desde que essa nova turma da pirueta entrou e o nego diz, pô, é chato pra caralho, Belch é uma onda diária, não dá pra dar aéreo, é uma onda sem graça, sempre tem esse período de espera. Pois Belch é um dos lugares onde sempre vai ter dinheiro para fazer o campeonato, tanto de Vitória, né, de Melbourne, de Vitória, do governo, quanto da Ripco, que é nascida e criada lá, e que vai sempre querer fazer o evento, porque é o evento mais tradicional da história e dificilmente a WSL vai dar as costas para um evento como esse. O que, novamente, nos faz pensar, será que não existe no forno ou não existe dentro de algum cofre um formato diferente, né? Um Rebel Tour com lugares completamente inusitados e que talvez favoreçam outros tipos de surfistas e que sustenta a teoria do Ricardo Martins, o Shaper, que sempre falou que no dia que o Brasil dominasse o circuito mundial, os caras iam inventar um circuito diferente para poder evitar essa dominação completa e absoluta, como é agora? Considerações, João?
Cara, o assunto Shaper para mim está encerrado, já falamos o que tinha a falar. Em relação a tirando esse lado aí, que realmente uma coisa que a gente pode ter certeza em relação a Kelly Slater é que debaixo daquela careca a coisa está sempre funcionando, né? As sinapses e aquelas células cinzentas estão sempre funcionando e ele deve estar, e não é difícil imaginar, ele engendrando alguma coisa, recordando que a ideia do Rebel Tour é uma coisa que saiu da cabeça dele e do empresário dele, Tom Hardy, nos anos 90. Depois teve o Derek Hind também fazendo a sua proposta e tal, mas aquele a ideia original, sempre que se falou disso, era ele que estava por trás. Por isso, eu acredito que ele possa estar engendrando alguma coisa assim. O que eu não acho é que isso pode lançar a gente para outro assunto. Eu não acho que isso vai fazer a menor diferença, cara. Acho que o único jeito de manter os brasileiros fora da dominação que os brasileiros estão exercendo no surf mundial nesse momento é deixando eles de fora. Porque se convidar um, não vai deixar de convidar os melhores, seja para que formato for. Imagina, vamos agora supor, formato só de aéreo, formato só de onda grande, formato só de slab, formato do que quiser, vai querer chamar sempre os melhores representantes para ter validade a coisa. E chamando os melhores representantes do surf brasileiro, está chamando um potencial vencedor, né? Porque o domínio é muito mais profundo do que algumas eras do circuito profissional, das competições de surf, em que o vencedor era aquele que melhor dominava as regras do jogo. Eu acho que o domínio brasileiro é pela qualidade do surf mesmo, tem nada a ver com a regra do jogo. Acho que podem mexer no que quiserem no formato, que vai ter sempre um que vai ser capaz de ganhar. Talvez não tenha o domínio absoluto como tem sido de um grupo, né, de um grupo todo homogêneo. Mas os três que a gente já citou, pra falar de novo, né, o Ítalo, o Felipe e o Gabriel, porra, acho muito difícil inventar um formato em que um desses três, ou que esses três não sejam favoritos. Pode ser que um tenha um aspecto mais fraco que o outro, um determinado detalhe aqui e ali, mas acho que essa dominação é evidente porque é uma dominação baseada na qualidade do surf, por mais que tenha negacionista nas caixas de comentários, falando, eu não aguento mais esse surf de aéreo, eu queria ver o surf na parede. Bota o surf na parede, bota o surf onde você quiser, cara. Vai ser, eu acho que vai continuar igualzinho, ninguém tá mostrando o pacote, ninguém tá com um pacote tão completo quanto esses três surfistas. E aí a gente pode lançar para, né, tem dois assuntos que estão bem em cima disso, né? Uma é aquela frase do Taylor Steele, né? Falando que
Não, momento, não, peraí,
né?
deixa eu interromper,
porque
isso precisa de contexto. Há um mês atrás, pouco mais de um mês atrás, o Ítalo Ferreira fez uma postagem no Instagram mandando um rodeio clown, ou sei lá, real gorking, sei lá, gorking flip. Enfim, aquela pirueta que o maluco vem voado de backside e gira para o outro lado com as duas mãos na borda e volta na onda. Aquele que o Slater tentou fazer no Pipe Master há 20 anos atrás, o Ítalo hoje brinca de fazer isso lá em Bahia Formosa, mandou um desse. E nos comentários, um brasileiro, os comentários, porra, tinha Josh Kerr, tinha Tom Carroll, tinha todo mundo chocado com a facilidade que o Ítalo faz essas coisas, e a gente já comentou aqui dizendo que o Ítalo tinha sido considerado o campeão mundial das férias, né, se fosse de Instagram, pelo que ele vinha publicando. Mas um seguidor do Ítalo marcou o Taylor Steele nos comentários, falando assim, pô, tá na hora de fazer um filme com Brazilian Storm. E podia passar desapercebido se o próprio Taylor Steele não viesse responder ao cara, respondeu ao J.T. Morgan Wiz Royal. Ele manda assim, Brazilian Storm reminds me of a new version of Momentum Generation. Ou seja, o Taylor Steele, respondendo ao cara, diz que o Brazilian Storm lembra uma versão nova da geração Momentum, que é atualmente a geração mais festejada, né? Por causa dos anos 90 e tal. E isso abre um assunto novo. Primeiro, o assunto mais interessante seria perguntar ao Taylor Steele. Taylor Steele, rola de fazer um filme com os brasileiros? Porque mesmo que o Rafael Melim, que é o principal, um dos principais videomakers do Brasil, videomakers ou diretores de filme ou diretor de televisão, sei lá, mesmo que um brasileiro faça isso, não teria o mesmo impacto, né? Porque para ter o impacto devastador de fato, tem que vir do Carneville, tem que vir do Taylor Steele, porque aí a indústria internacional abraça de maneira carinhosa, né? Se vier do Rafael Melim, ou do Loic, ou do Pablo Aguiar, do Bruno Zanin, se vier dessa galera, vai chegar e os caras vão falar: puxa, legal, que bom que vocês fizeram. Mas não é a mesma coisa de um cara de fora vir aqui e fazer, né? Então, eu achei interessante o Taylor Steele assumir isso, porque está aí uma coisa que ele fez a vida inteira, foi ignorar solenemente os brasileiros, exceto pelo Kerrupt do Sifu na abertura de um dos filmes que eu não lembro do nome agora, mas ele sempre ignorou solenemente os brasileiros, desde Tec e Fabinho, e Neco e Binho Nunes, e todo mundo que poderia estar ali junto das gerações que ele foi registrando. E agora ele vem no Instagram do Ítalo Ferreira responder falando isso. É um grande momento. Como diria o nosso presidente, grande dia.
Eu entendo. É difícil escapar dessa validação estrangeira, né, cara? Às vezes parece um pouco provinciano, mas eu acho que realmente faz uma diferença, né? É engraçado porque a gente não espera que a gente já valida automaticamente as coisas que vêm dos Estados Unidos, da Austrália, já existe uma validação automática para isso. Mas parece que no caso do Brasil, os próprios brasileiros fazerem a celebração do momento fica uma coisa localizada, muito, muito localizada. Eu me pergunto se será a forma de fazer, será a forma de comunicar, ou se será a natureza do próprio produto. Explico melhor. Será que se um brasileiro, um desses que você citou, um desses videomakers brasileiros que você citou, será que se ele resolvesse botar... Não, esse filme que eu estou fazendo é um filme que eu vou fazer pensando numa validação internacional disso que está sendo representado agora. Em vez de ser uma coisa para ser para consumo interno. Porque eu acho que a questão da língua, eu acho que é uma coisa que logo de cara já meio que cria um elemento gueto nas coisas. Ou gueto ou vai tornar a coisa muito fixa num determinado espaço. Se você faz um filme desse em português, acho que logo aí você já vai ostracizar uma boa parte da comunidade internacional que não quer nem se dar o trabalho de ler uma legenda, que é o produto já embaladinho ali, já entregue na hora para mastigar. Se esse filme fosse feito em inglês, quem sabe, talvez a coisa já tivesse um alcance diferente. Não será tanto quem faz, mas como faz. Eu acho que se qualquer um desses que resolvesse fazer um filme, nem que as declarações deles fossem em português e depois com uma tradução simultânea em cima ou com uma legenda, mas que a narrativa e os intervalos e o texto tivesse pelo menos uma versão em inglês eu acho que já ia ter um impacto bem diferente. Eu acho que a coisa em português, os grandes opinadores internacionais nem olham, nem vão se dar o trabalho de ver. Eu acho que a gente conseguiu um pouco esse tipo de validação com o filme do Saka, exatamente porque o filme teve toda essa preocupação das legendagens, de ter uma versão para o público em inglês. A coisa já foi feita assim, e apesar de, ao nível do público, ter sido um filme muito pouco visto e de não ter conseguido capitalizar o máximo que poderia em termos de visibilidade, festival e distribuição, acho que a gente tem aquela vantagem de ter mandado para você, nesse caso, né, que se deu ao trabalho de enviar o filme para algumas pessoas importantes, você viu que as pessoas não só viram, mas como viram com atenção, com muita atenção, e que souberam... Todo elogio que foi feito para o filme era um elogio com embasamento, com uma justificação, e a crítica também. As críticas que foram feitas por caras, a gente não está falando de quaisquer um, né? A gente está falando de Nick Carroll, a gente está falando de Matt Walsh, está falando de alguns dos maiores, os caras mais respeitados nesse meio, e que olharam para o filme com uma atenção muito grande e fizeram as suas críticas também de uma forma de quem olhou com atenção para aquilo que estava vendo. Eu acho que não é absolutamente necessário que venha essa validação dessa fase que o surf brasileiro está atravessando a nível internacional. Acho que não é necessário, absolutamente necessário, que venha de um cineasta estrangeiro. Eu acho que esse projeto teria que pensar, tendo também o público internacional em vista, e não só o público brasileiro ou o público que fala português nesse sentido. Claro que teria uma diferença, imagina o Taylor assistiu agora e resolvi fazer um filme desses, dedicado para essa nova geração do surf brasileiro que está aí dominando. Teria um outro tipo de impacto, mas não acho que seja tão dependente disso para esse filme funcionar como validação do atual momento. Ainda por cima, porque a validação é os próprios resultados que estão conseguindo. Mas eu acho que um filme desse teria que ir mais longe, teria que pegar... E para lá do World Tour, para fazer justiça, porque o domínio é em todas as áreas do surf de performance, seja onda grande, seja onda pequena. O único que nesse momento ficou um pouco para trás, surpreendentemente para mim até hoje, é o surf feminino, que eu nunca entendi por que teve tanta dificuldade de se impor, né? Eu falo isso pelo que eu conheço das meninas brasileiras, no sentido aventureiro, no sentido, aquele lado mais moleca que as meninas também tinham, e eu acredito que ainda tenham. Eu achava sempre que as meninas, a partir de certa altura, as meninas brasileiras iam começar a dominar, mas isso não aconteceu. Continua ainda muito dependente das sessões de uma Silvana Lima, que nunca, acho que chegou a cumprir o seu potencial completo, e de resto está muito fraco. Mas nas outras áreas, onda grande, longboard, surf de World Tour, de pranchinha, é inegável. Eu acho que um filme desse, inclusive até os próprios, no próprio free surf profissional, eu acho que está lá emparelhando com tudo que se está fazendo. Não sei, acho que seria mais por aí, é mais o projeto ser criado com essa finalidade, e eu acho que poderá ter um impacto tão grande quanto se fosse qualquer um desses figurões, desses nomes celebrados dos filmes de surf a fazer.
Bom, e no assunto ainda vídeos, já que a gente entrou nesse assunto de vídeo, tem dois vídeos que eu recomendo vivamente que assista. Um deles, aliás, tem alguns vídeos nos últimos dias, tem sido publicado bastante vídeo, não é só bom, mas é relevante, sabe? Coisa que eu acho que, se você pegar para assistir daqui a 10 anos, vai fazer sentido ainda. Não é só um vídeo de surf com alta performance. Não é só isso. Não é música boa e surf porrada. Tem em primeiro lugar, a Red Bull mais uma vez trazendo, e agora com o consentimento da WSL, né? Porque eles ficaram em guerra durante muitos anos, supostamente. E aí vamos lá, vamos falar de rumores, fofocas. supostamente, logo quando a WSL surge, a Red Bull estava muito interessada no formato que a WSL estava trazendo. Isso é sempre supostamente, eu não tenho como confirmar. Ninguém vai dizer assim, foi isso mesmo, Júlio? Eu posso afirmar, mas não. Mas eu ouvi de pessoas diferentes, em lugares muito diferentes, em países diferentes, em momentos diferentes, me contar a história parecida. Mas, aparentemente, a WSL tinha um grande namoro com a Red Bull no início. E, supostamente, o Paul Spiker, que já saiu fora, né, pisou na bola ao querer leiloar. Eu não vou entrar em detalhes, que, enfim, seria leviano da minha parte entrar em detalhes, mas a história é mais ou menos essa. A Red Bull queria entrar na brincadeira. O Paul Spiker foi dar uma de malandro, de difícil, e a Red Bull acabou não entrando. Se você puxar pela memória, a Red Bull estava aos pouquinhos entrando no circuito mundial, fazendo, para começar, fazendo um conteúdo fantástico. Fantástico. Porque a qualidade da produção de conteúdo da casa Red Bull, né, de conteúdo, eles têm uma divisão exclusiva para isso e sempre, nunca economizou dinheiro para fazer coisas de boa qualidade, estavam produzindo vídeos paralelos ao que estava acontecendo com o circuito mundial, muito em torno dos surfistas que eram patrocinados, Jorge, Mick Fanning, Adriano e eles fizeram possivelmente a maior e melhor transmissão que já houve antes da entrada da WSL no negócio, que foi aquela de feed nos dias gigantescos, que trouxeram todos os artefatos e confete e serpentina que eles tinham para colocar, e a Red Bull estava já com aliança, estava prometida, né? Já estava noiva, e não aconteceu o casamento. E não só não aconteceu o casamento, como aparentemente houve um grande rompimento entre WSL e Red Bull. E agora, finalmente, 7 anos depois, a Red Bull está voltando devagarzinho. E tudo isso para dizer que eles lançaram, além de ter lançado ano passado inteiro a série No Contest, que vai documentando o campeonato quando ele não acontece, nos dias que ele não acontece, e tudo em torno do campeonato, e a do cacete, todos eles valem muito a pena assistir. E agora, essa semana passada, para ser mais preciso, eles lançaram novamente 21 Days, 21 dias, com o Color e o Jadson. O 21 Dias já teve com outros surfistas e parou de ser produzido, e eles voltaram a produzir. E é muito bom, João. É muito bom. Basicamente, 21 dias na vida desses dois surfistas escolhidos, o Color, patrocinado pela Red Bull, e o Jadson, não patrocinado pela Red Bull. E começa antes do campeonato do Gold Coast e vai seguindo, é uma série. Então, uma semana antes do Gold Coast, vai documentando a vida dos caras, e com entrevistas muito bem conduzidas e com momentos de intimidade dos dois. Tem o Color respondendo a pergunta, mas como você se enxerga? E ele fala, eu continuo me enxergando como um rato de praia inseguro que tinha 10 anos. E é legal você ver esse cara que acabou de tirar segundo no campeonato e que tem sonhado com títulos a vida inteira e que, porra, tá no circuito mundial ao mesmo tempo que o Felipe, que o Gabriel e que o Ítalo, e que não ganha nada, não ganhou uma etapa. e que tem todas as expectativas do mundo e continua sendo um dos surfistas mais bem pagos do planeta. Então, é bom você saber o que tem por trás desse cara, o que ele pensa, se ele tem os pés no chão ou se ele não tem os pés no chão. E a mesma coisa acontece com o Jadson. Eles pegaram muito bem o Jadson, porque o Jadson está tendo o melhor início de ano de sempre. Nunca um surfista teve um início, estou falando, início de ano de WQS. Porque a gente já viu Martin Potter em 89 ganhando tudo no início do ano, Tom Curran em 90 repetindo, ganhando tudo. A gente já viu o Andy Irons, o Slater. A gente já viu muitas vezes isso acontecer no circuito principal. Mas no WQS, assim, o cara vir comendo pelas beiradas e já se classificar e fazer três finais seguidas e desde o início do ano fazer o que o Jadson está fazendo esse ano e fez esse ano, criou de fato uma expectativa gigantesca do que ele ia fazer, o que ele seria capaz de fazer no circuito principal. E o 21 Days segue isso, os dois, o Colore e o Jadson, o contraste é muito grande entre a realidade do Jadson e a realidade do Color. E eu acho que para quem gosta de surf profissional ou para quem gosta de histórias interessantes, esportivas, é fundamental assistir o programa, o vídeo que está no YouTube, está, sei lá mais aonde, nas plataformas da Red Bull. E tem imagens fantásticas, por exemplo, tem a final do campeonato do Quick Pro, tem o Griffin Colapinto e os americanos indo para a beira d'água pegar o Colore, botar nos ombros, porque a final já estava praticamente encerrada e era a primeira vitória do Colore. Tem isso documentado e é do cacete, cara. Assim como tem também documentado o Colore falando, eu sei que parece que eu só falo do Colore, mas é que o Jadson a gente conhece muito bem. O Colore a gente não conhece muito bem. Então deve ser surpreendente para o australiano, para o americano, ver a realidade do Jadson. A gente já conhece a realidade do Jadson. Mas é legal ver o Colore engolindo seco, sabe? Quase em lágrimas, falando sobre a possível primeira vitória dele. Depois de assistir ele, tem uma imagem que muita sensibilidade do cara que gravou aquele momento, que filmou aquele momento, tem o Colore e o Ítalo, antes de ser chamados para ir para o pódio. Enfim, esse 21 Days é muito do cacete. E outro vídeo, assisti ontem esse vídeo e achei, porra, cara, uma das melhores coisas que eu assisti também ultimamente. A produção de vídeos de qualidade muito boa, e fora da televisão, entendeu? No YouTube, gratuito, a hora que você quiser, não precisa assinar nada. É o vídeo novo do Albilayer, Opinionated Passion. É muito do cacete. E o cara, ele é muito corajoso, não só na hora que ele bota para baixo em Jaws, na remada, e bota para dentro, mas ele é corajoso do jeito de lidar com as redes sociais. O vídeo é do caralho, João. Tem que assistir, é obrigatório. Ele colocou editores de site, de revista, para falar sobre ele. Tem ele falando as coisas que ele gosta de falar. Ele tinha uma conta no Instagram que ele assinava John Jones Slater. E ele sempre foi um sacana, cara. E ele nunca teve papas na língua. Ele é o cara que, quando o Billy Kemper ganhou esse ano, esse último campeonato de Jaws, ele falou, porra, como é que o cara ganha sem sair de uma onda, de um tubo? Porra, o Kailene ganhou, claro que ganhou. Ele é amigo do Billy Kemper, ele é amigo do Kailene, e ele tá cagando se o Kailene ou o Billy Kemper vai ficar puto ou não com ele. Do mesmo jeito que quando o Medina foi roubado, ele defendeu o Medina. Enfim, ele não é um cara que escolhe lado, entendeu? Ele fica assistindo as coisas e quando dá vontade de falar, ele fala. E esse vídeo dele, tá no YouTube já, é do caralho. E é, porra, começa com uma cena fortíssima, que é ele num slab qualquer, que não faça a menor ideia de onde é, deve ser lá em Maui, e ele botando para dentro de uma bomba de uns 10, 12 pés, toda troncha, toda carcomida, uma onda horrível, que ninguém em sã consciência tem vontade de surfar. E ele bota para baixo da onda, se fode na onda, vai para cima das pedras e não é brincadeira a situação que o cara passa. Não é brincadeira. Tem que ver.
É inacreditável. Esse foi o único pedaço do vídeo que eu vi que tá viralizando essa história.
É incrível,
aí,
né?
É, e depois não cheguei a assistir ainda. Vamos ver, escutar o Matt Baiolos ali falando daquele jeito me lembra sempre uma legenda que o Sargent botou uma vez quando teve aquela cena, que aliás foi uma coisa que eu também li hoje, um assunto que eu também li hoje, que, né, na entrevista do Matt Roy, que o Matt Roy deu pro site da Surfer. Daí ele cita aquela famosa bateria dele em Rosegov, que o Guren entrou com uma ficha 5-5 ou 5-6, ou lá o que era para disputar, e acabou com ele na bateria, né? O Matt Roy relembra um pouco essa situação, e eu lembro do vídeo do Sarge, do scrapbooking que ele botava aí, depois botava aquelas legendinhas que ele botava embaixo, botava Dude Comment by Sam George, que na verdade era o Sam George, que era um, né, que é provavelmente o torcedor de carteirinha número um do Tom Curran, é, gritando na praia, e que me lembrou um pouco o Matt Baiolos também nesse vídeo do Aldi Leia. É, tô curioso, quero ver, vou assistir isso. Não estava programando assistir hoje, mas vou ser obrigado a assistir o vídeo todo agora e depois disso.
Bom, outro assunto que a gente... Bom, já está acabando. A gente... Quer dizer, muita gente reclama do tempo do Boia, e eu acho que vocês têm razão em reclamar. O João também pede para a gente gravar Boia mais curtos. E eu tenho vontade de gravar Boia de 20 minutos, de 10 minutos. Tenho vontade até de fazer um boia que, se não for diário, pelo menos que seja mais frequente, talvez até tentando simular o que eu fazia antes com os diários dos campeonatos, fazer um comentário de campeonato. Mas é que é difícil fazer a sincronização do meu tempo com o tempo do João Valente. E não é porque a gente é muito ocupado, não, cara. Porque a gente grava isso em casa. Eu estou dentro do meu quarto, onde eu durmo. Então, eu preciso de tranquilidade. A mulher e o filho não podem estar em casa na hora, senão tem que ficar pedindo silêncio, que é muito incômodo. Eu não gosto de ficar fazendo isso. Isso acontece a mesma coisa com o João. Ele não pode estar, ele tem 3 filhos. Se estiver com 3 filhos em casa, ele não grava. Se estiver com a namorada, ele não grava. Se estiver com convidado em casa, também não grava. Então, é complicado. A gente tem que achar o dia onde nenhum dos dois tem porra nenhuma para fazer, não tem ninguém em casa e tem tranquilidade. De preferência, não está, como aqui no Rio, no verão, não estava quente o suficiente para ficar com o ar-condicionado ligado e com o escurro do ar-condicionado no fundo. E outra coisa também que não ajuda muito é que a gente faz isso sem ganhar um centavo. A gente faz isso porque a gente gosta pra cacete de fazer isso. E não seria nada mal que a Corona oferecesse o boia semanal, que nós faríamos com grande euforia e alegria, ou que a Mitsubishi, ou sei lá mais quem, viesse oferecer de patrocinar e ajudar a incentivar, né, João? Ia ser mais fácil. Mas isso tudo para dizer que a gente já tem 1 hora e pouco, já temos o quê? Vamos ver. 1 hora e 5 minutos e não falamos de todos os assuntos. Um dos assuntos que eu gostaria de, pelo menos, mencionar, não precisa extinguir o assunto, mas um assunto que é muito legal e que o Stuart Nettle recuperou no Swellnet, mais uma vez, é um site que eu adoro. Escrito pelo Jake Dean, que possivelmente deve ser bodyboard. Ele publicou uma matéria que chama a rivalidade original entre Brasil e Havaí, e que trata da rivalidade, nada mais, nada menos, uma das maiores rivalidades da história do nosso esporte dentro d'água, que por acaso não é o surf em pé, mas é o bodyboard, que é a rivalidade entre o Guilherme Tâmega e o Mike Stewart. E ele recupera essa história, fala com os dois novamente, faz um paralelo com o Gabriel Medina e com o Joe John Florence, que não chega nem próximo, e acho que nunca vai chegar próximo do que aconteceu com esses dois caras, com o Tâmega e com o Mike Stewart, mesmo porque nem o John John, nem o Gabriel estavam estabelecidos quando o outro chegou, e isso faz uma diferença enorme, porque quando chega alguém que é o desafiante, como foi o Muhammad Ali, por exemplo, quando foi lutar contra e agora deu branco. Joe Louis era o Frazier. Também não era o Frazier. É a primeira grande luta do Muhammad Ali, que eu não lembro agora, que ele disse que ia jantar o cara e acabar com a luta em pouco tempo, e o cara não levou fé. Não foi nem o Frazier, nem o Joe Louis. O Joe Louis é muito mais antigo, e o Frazier era da mesma idade dele. Era outro, que era o campeão da época. Se você quiser procurar aí no Google, pode procurar e me corrija. Mas o Mike Stewart era o Undisputed Champion, né? Ele tinha ganho tudo. Acho que ele já tinha 5 ou 7 campeonatos mundiais. E o campeonato era o único campeonato, né, em pipeline, onde ele era o rei. E o Guilherme Tâmega, com 17 anos, chega botando banca e aos pouquinhos vai chegando e finalmente destrona o Mike Stewart. Enfim, a história é fascinante, vale a leitura. Tem no Swellnet, eu vou colocar. É outra coisa que eu vou começar a fazer agora, eu vou colocar a lista de links dos assuntos no post agora, no Goiabada, na mostra, se eles quiserem. Vou colocar mais referências para quem acompanha o Boia poder acompanhar também todos os assuntos que são aqui tratados. Ah, Sony, isso aí.
Sony, não falei Sony,
Sony. Esse mesmo, que era o campeão mundial.
Sony Lee.
Que era também imbatível, que ninguém achava que o moleque que ia lutar ia ganhar, e o Muhammad Ali acaba com ele. E acaba com ele, acho que em 2 ou 3 rounds. Não acaba no primeiro round, nem me lembro. Mas nem o Sonny Liston acreditava que aquilo ia acontecer. Temos mais assuntos, João, para tratar? Encerramos por aqui. Como é que é?
Cara, assunto tem muito. Eu gostaria de ter falado um pouco da experiência que foi. Eu fui recentemente para os Açores, num projeto que é tocado aqui pelo João Macedo. Surfista de onda grande, competidor do Big Wave World Tour, antigo local lá de Mavericks. Enfim, o João tem um currículo grande, foi um dos criadores do conceito, um dos primeiros criadores e que desenvolveu grande parte do conceito que depois foi criar as reservas mundiais de surf no seio daquela associação ambiental Aceito Waves. Autor de livros, etc. Enfim, o João tem um projeto de exploração de novas ondas grandes nos Açores, chamado Mar Sem Fim. E ele me convidou para estar presente numa das últimas, um dos últimos eventos relacionados com esse projeto, que já vai no 5 anos que eles já estão fazendo isso, que foi, ele levou a equipa do Brag. Brag é a sigla para Big Wave Risk Assessment Group, que é uma coisa que foi iniciada pelo Danilo Couto lá no Hawaii, com o Christensen e o Brian Kiaulana. E é o grupo que hoje em dia é considerado o topo da escala do resgate em situações de onda grande. E eles têm toda uma metodologia de treinamento bem interessante, bem avançada, e que eles observam, vão nas ondas e tiram o diagnóstico para todas as situações possíveis que possam acontecer, desde a perda do jet ski na hora do resgate ou quando está rebocando para uma onda, até falha no motor, ou situação em que o surfista esteja com que se tenha machucado muito e que não consiga ter a mínima autonomia. Eles fazem um diagnóstico de cada onda para saber quais são e escrevem o que pode ser chamado de um livro de estratégia para aquela onda específica. Tipo, se acontecer isso aqui, as saídas mais óbvias são essas, e é tudo calculado ao segundo. Eles têm aquilo tudo calculado ao segundo, conforme o período do swell que está, conforme a capacidade de respiração humana em situação de alto estresse. Tive esse privilégio de acompanhar ali o Brian Kiaulana, talvez a última família próxima de uma ideia de realeza que tem no surf havaiano será a família Kiaulana, né? Ele é o filho do Búfalo Kiaulana, que é uma família histórica de Macarra. Diz que o Búfalo foi o último dos Beach Boys, originais de Waikiki, que ainda está vivo. Quer dizer, não é da mesma geração do Duke, mas os Beach Boys não acabaram com o Duke, né? Bem pelo contrário, continuaram. Teve uma geração desses originais que ainda se prolongou para além do Duke, mas esses Beach Boys, que na verdade eram os nativos havaianos que ajudavam, que não só eram salva-vidas nas praias ali de Waikiki, mas eram aqueles que ajudavam os turistas, ensinavam a dar os primeiros passos em prancha, que da época do Duke foi quem ensinou, quem botou o Jack London, o Mark Twain, que deram essas espécies, que permitiram a eles experimentar o surf e que resultaram nas primeiras descrições no mundo ocidental desse hábito dos havaianos. Enfim, o Buffalo fazia parte dessa família e que depois teve seus filhos, Rush Kiaulana, campeão campeão mundial, sei lá, de longboard, e o Brian, que é considerado hoje em dia o maior especialista em resgate no mar em condições de ondas grandes. Foi um momento super especial, porque tá com essas pessoas um círculo de intimidade permite sempre ouvir histórias que você não ouve assim tão facilmente. Por exemplo, contando toda a situação que o pai dele viveu junto do Ed Aikau, quando o Ed Aikau desapareceu no mar, a questão toda das navegações do Hokulea, que é aquele barco construído segundo as normas, segundo os modelos que existiam das canoas originais que possibilitaram a migração polinésia do Tahiti para o Havaí. Foi numa dessas travessias feitas pela Hokulea que o barco, que o Hokulea virou e obrigou, e o Ed Aikau se viu na situação de tentar salvar todo mundo e pegou a prancha dele e saiu remando para tentar chegar numa ilha para pedir ajuda, e acabou que toda a gente que ficou no barco acabou sendo resgatada, porque foram avistados e depois mandaram resgate. O único que nunca apareceu foi o Ed Aikau. Enfim, essas e outras histórias relatadas em primeira mão ali pelo Brian, foi um momento bem especial que eu vivi pessoalmente lá e que também permitiu também várias conversas relativamente a assuntos que estão muito em cima ou que deveriam estar na agenda mundial do surf, como eu acho que a principal delas é que valor real existe numa onda perfeita, né? Que valor que isso tem? Qual é a importância disso? Será que é alguma coisa que tem tanto valor que vale a pena bloquear, por exemplo, obras que, como por exemplo, um porto ou uma marina, que são obras que significam milhões a nível econômico? Será que o valor de uma onda perfeita é tão grande que já é possível advogar esses valores como contrapeso para aos milhões de uma indústria, como acontece hoje em dia todo mundo reconhece, apesar dos pesares, né, no caso específico agora do Brasil e outros que a gente conhece também, mas todo mundo mais ou menos reconhece a importância de preservar florestas, a importância de preservar certas áreas naturais no seu estado natural, não preservar para fazer um outro tipo de exploração, etc. Não, preservar do jeito que está. Será que isso, se todo mundo já reconhece isso, quão longe é que a gente está do reconhecimento das ondas perfeitas como um espaço desse tipo de experiência espiritual, que no fundo é a teoria que teve na base da criação dos grandes parques naturais americanos? Enfim, foram várias conversas que a gente teve ali nos 4-5 dias que passamos juntos lá nos Açores, e foi um momento que eu gostaria não queria deixar passar esse boia sem referir, porque foi um momento bastante especial
mesmo. Muito bom. Queria saber mais sobre, principalmente sobre as histórias.
Ele conta umas histórias. Eu perguntei pra ele, porra, fala aí, Brian, aquela história, a onda do Greg não era grande ou não era, né? Que é uma história que o pessoal fala. Pô, meu pai falou que era grande, cara. Meu pai, porque essa história do Greg Noll tem aquela onda, né? Durante anos e anos, a onda que Greg Noll surfou no mítico inverno de 1969, em Macarra, um dia que já se falou muito, que já fizeram grandes matérias, e era talvez o dia, acho que era o dia mais mítico da história do surf, acho que é um pouco, sabe, que é seguro falar que era o dia mais mítico, né? Porque, principalmente porque não tinha imagem dessa onda. As únicas imagens que apareceram durante vários anos foi os rolos perdidos que o Greg Noll fotografou no North Shore, antes de eles verem, né, chegarem à conclusão que não dava para pegar onda no North Shore, e resolveram ir para Macarra e acharam lá aquelas ondas gigantescas, acho que falava aí 30 pés, que era a onda dessa onda do Greg Noll, que nunca ninguém viu, né, que depois apareceu uma no filme não era pra, teve a reconstituição disso no filme do Stacy Peralta, no Riding Giants. Tem uma foto que aparece numa revista que fizeram para acompanhar o filme Mítimos, do Andrew Kidman, aqui há uns anos, mostrando uma onda que não tinha mais que 10 pés. Tem gente falando que é mentira do Greg Noll, tem gente não falando. E eu perguntei pro Brian o que o pai dele falava. O pai dele falou que a onda, que o mar estava gigante, que a onda era gigantesca. E tem até aquela cena meio caricata, né? Quando o Greg Noll finalmente conseguiu chegar. Quando o Greg Noll finalmente conseguiu chegar na praia, né? Depois ele caiu, né? Caiu totalmente esgotado na areia, que a primeira coisa que ele viu quando abriu o olho era a cara do búfalo que é o Lano olhando pra ele e falando: pô, ainda bem que você saiu de lá sozinho, que não tinha jeito, que eu não ia te ir lá buscar de jeito nenhum. E foi essas e mais outras pequenas histórias que a gente foram trocadas ali, né, durante o dia e durante os jantares que a gente tinha todos os dias, que tornou essa experiência assim um momento especial.
Essa história há pouco tempo voltou à tona, João, e foi quase esmiuçada novamente. A gente pode trazer isso outro dia, porque na época do Riding Giants, o Peralta convenceu o Charl Thompson de ceder imagens que... Aí tem outra lenda dentro da lenda. Charl Thompson, com 13 anos de idade, estava com os pais dele no Havaí. O pai do Charl Thompson também pegava onda, apesar de ter perdido um braço, né? Pegava onda e era presidente da Associação ou Federação Sul-Africana de Surf. E foram passar as férias em 1969 e o Charl Thompson tinha um Super 8. Ele jura ter um Super 8 da tal onda e que o Greg Noll pediu a ele que nunca mostrasse para ninguém. Olha que coisa mais absurda. Assim. Primeiro que o Charl Thompson, com 13 anos, tivesse acesso ao Greg Noll. É muito curioso, né? Quanto tempo depois que o Greg Noll pediu para o Charl Thompson e quanto tempo depois que o Charl Thompson revelou ao Greg Noll que acho que já não frequentava mais o meio do surf, porque depois dessa onda ele se recusa a surfar de novo e vai para um momento de reclusão. Então o Charl Thompson vai ascendendo, né, nesse meio onde o outro estava saindo. Em que momento que ele se encontra que o Greg Noll pede para não mostrar nunca onde e que supostamente o Riding Giants revela. Enfim, tem mais uma porrada de coisas que os caras resolveram comparar os fatos que aconteceram entre aqueles 2, 3 dias de 1969, quando teve o ápice do swell, e quem é que estava de fato dentro d'água, quem não estava dentro d'água, que horas que foi a onda do Greg Noll, quem é que estava na praia e quem viu, enfim. É fascinante o assunto, né? Porque isso é a nossa mitologia, né? Essa são os nossos deuses do Olimpo, que a gente quer saber o máximo sobre os superpoderes, né? O que, que eles tinham de especial. Porque, de fato, um cara que nem o Greg Noll, hoje, em 2019, é uma completa impossibilidade. Né? Um cara que fazia as próprias pranchas, tudo bem, naquela época não tinha outro jeito, mas ele fazia as próprias pranchas. Ele tinha uma marca dele, ele fazia os próprios filmes, ele fazia prancha, ele filmava os outros, ou contratava os outros para filmá-lo e para filmar os outros, e todos os grandes câmeras da época trabalharam para ele, porque ele foi um dos fundadores da indústria do surf, ele foi um dos caras que falou, porra, de repente, se eu fizer prancha suficiente a ponto de fazer lucro, eu posso ganhar dinheiro de verdade, me sustentar e viver só disso. E ele faz um dos modelos mais caros da história do surf, que é o modelo da Cat, que é inspirado, não. É o modelo criado pelo Mickey Dora, que também, segundo o próprio Greg Noll, nunca se envolveu a ponto de criar porra nenhuma, ele simplesmente queria o dinheiro, né? Queria o royalty. Ele ofereceu, tipo, vendia a prancha por $125, que na época devia ser uma fortuna, e dava $25 ou $15 por prancha pro Mickey Dora, e o Mickey Dora ficava feliz da vida de receber aquela merreca sem ter que fazer porra nenhuma, né? E os anúncios eram famosíssimos, né? Tem um anúncio que, olha aí, estamos na Páscoa, tem um anúncio que é o Greg Noll crucificado com dois modelos da prancha dele, né? Em cruz. E o Greg Noll pegava as bombas, né? Era bombeiro, pegava as maiores ondas que quebravam na época, fazia a prancha, ganhava dinheiro, explorava os amigos surfistas, mas também dava dinheiro para eles, fazia os filmes e ainda tinha poderes sobrenaturais entrar sem cordinha no mar monstruoso, só com a força dos braços, sem jet ski, sem colete, sem porra nenhuma, entrava em Macarra com 30 pés fechando tudo e sobrevivia, né? E só isso já é uma coisa completamente absurda hoje em dia, né? Pô, para não perder o hábito, né? Coisa de velho, a gente não pode deixar de, apesar de ser a data do Pixinguinha, o David Betty Treloar faleceu no início de abril. A maioria das pessoas nunca ouviu falar desse cara, mas esse cara ele possivelmente na época do surf moderno, ele é o cara responsável pelas imagens mais simbólicas de uma geração, que é a geração do início dos anos 70, e do filme também que foi mais simbólico na época, que é o Morning of the Earth. Tiveram muitas homenagens ao Bad. Ele era local de Angourie. Já surfou em Angourie?
Não.
Também não. Mas uma das ondas também mais representativas de toda a história do surf australiano, o lugar onde o Net Young resolveu envelhecer, porque é uma das melhores ondas de lá. É um lugar também que tem um localismo muito sério, e esse cara, o David Treloar, era o principal local, era o cara que botou ordem no pico. E as imagens que nós falamos aqui são as imagens do Morning of the Earth, onde o cara faz uma prancha ao ar livre, shapeia a prancha dentro da sala de shape, depois vai ao ar livre e vai lixar a prancha. Tudo com aquela música que depois ficou marcada por ele, que todo mundo achava que o Simple Man era o Dave Treloar, né? E o Simple Man era uma música que falava muito sobre aquela geração que passou pela Guerra do Vietnã e sonhava com amor livre. E o Simple Man era um cara que valorizava as coisas simples da vida. A letra da música eu posso publicar para o pessoal ler, e também a música que vale a pena, e o clipe para reassistir, porque o cara lixa a prancha e sai correndo com a prancha sem cordinha para surfar ondas perfeitas. E, enfim, é um dos momentos mágicos do surf.
E produzido várias vezes, né? Em vários filmes, por vários autores diferentes, quiseram sempre, né? Acho que é o momento do Morning of the Earth que mais terá influenciado as cineastas de várias gerações, né?
E outro dia a gente terminou o Boia com Stay Young, do Gallagher Lyle, da trilha sonora do Free Ride, que é um filme um pouco mais novo. E agora acho que cai bem, como homenagem ao Treloar, terminar com Simple Man. Então é isso, João. Boia 18 encerrado. Aquele abraço. Walking on a dusty road in the countryside of East, I heard a song drifting on the gently blowing breeze. Sunshine through the autumn, sweet snow to the spring, corn by the water of an old mill stream. And you give me all, you give me all. A barrow pushed by a little man came rolling from the west. He sang the song as he stepped along until we drew abreast. Well, hello there, my friend, I see you're on the road here just like me.
Why don't we stop and rest a while and I'll boil a pot of tea. Just give me sunshine through the autumn, sweet snow to the spring, corn by the water of an old mill stream. And you give me all, you give me all. He said his name was Simple Ben, but not what I'd believe. Christened by the way he thought and not the way he lived. Seen the best and worst that we have here on our earth. I finally decided on the things that I give worth. Just give me sunshine through the autumn, sweet snow to the spring. Oh,